Eu vou começar com o professor Júlio Cerqueira Serra Neto, que durante 30 anos deu aulas na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que é um dos maiores especialistas em saneamento básico no Brasil. Eu vi que o senhor foi mencionado, foi citado pela Conceição Lemes numa reportagem que ela fez sobre o esgoto que é jogado nos rios de São Paulo. O que que o senhor achou da reportagem? Vamos começar por aí.
Primeiro, eu achei a responsável excelente. Eu venho falando nessas coisas há vários, muito tempo já, mais de um ano, e venho batendo nessa tecla da importância desse problema, que ninguém se preocupa com ele. E a Conceição viu os meus estudos e resolveu fazer uma reportagem. Mas ela fez uma reportagem sobre os esgotos da região metropolitana muito mais competente do que aquelas que eu tinha feito. De maneira que eu acho que deve ter uma repercussão muito boa. E vai realmente mostrar às pessoas que realmente nós temos um problema muito grande e que está sendo muito mal resolvido. Nós temos uma região de 5, 6 mil metros, 6 mil quilômetros quadrados, nós temos 20 milhões de pessoas e temos um desenvolvimento urbano e industrial absolutamente fora do normal. Não é o maior do mundo, mas é o segundo ou terceiro maior do mundo. Mas ele envolve, sem dúvida nenhuma, os maiores problemas urbanos, sanitários e ambientais do mundo, porque ele está situado no, nas cabeceiras do rio Tietê, onde nós temos muito pouca quantidade de água do nosso sistema de drenagem, e você não compara essa situação dessa congestão urbana industrial com uma área tão pequena nas cabeceiras de uma bacia de drenagem. Você não encontra no mundo. Você fala em Londres, por exemplo, que tem o Tâmisa. Londres está na foz do Tâmisa, lá no fundo, onde está saindo no oceano. E Londres tem 7 milhões de habitantes, nós temos 20, são 3 milhões a mais. Então, as dimensões dessa região é uma coisa que nós precisamos entender um pouco melhor. E realmente a gente não consegue transmitir essa ideia com tanta segurança com relação a que se entenda o tamanho desse problema.
São únicas no mundo. E o senhor falava da posição geográfica, por que que é diferente Londres, que está na foz do Tâmisa, de São Paulo em relação ao Tietê?
É porque nós estamos aqui nas cabeceiras do rio Tietê. As cabeceiras é onde os rios nascem, onde as vazões são muito pequenas. São muito pequenas, ela vai crescer. Esse rio Tietê vai chegar lá em Buenos Aires, com vazões enormes, através do rio Paraná, Rio da Prata e tudo. Mas no momento aqui, nas estiagens, nós contamos com 15, 16 metros cúbicos por segundo na nossa cidade, o que não é nada. Nós temos 50 metros cúbicos por segundo de esgoto jogado lá dentro. Então, é uma coisa completamente fora do normal. Nós agimos nessa região metropolitana, nós já esgotamos toda a capacidade de assimilação do meio ambiente para as condições de desenvolvimento da cidade.
Deixa eu então só para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. Nós temos uma grande população numa área em que a vazão do rio corre pouco, vamos dizer assim, tem pouca água e temos
Isso.
muito esgoto ali. Então, o potencial de doenças e de males causados por isso é muito grande. É isso, né, professor?
É exatamente, é isso mesmo. É uma desproporção muito grande entre a quantidade de esgotos produzido e a capacidade dos nossos rios de recebê-los. Essa é o grande problema. Mas a desproporção é de tal ordem que nós temos situações como essa que a Conceição descreveu aí, não é isso?
Professor, o que é que a opinião pública pode fazer para reagir a isso? O senhor acha que cabem ações na justiça, acionar o Ministério Público? Que tipo de ação o senhor acha para chamar a atenção das autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais, para esse problema da região metropolitana de São Paulo?
Nós estamos falando que a Conceição fez aí o problema do esgoto. Mas se fosse só esgoto, ainda não era. Já é um bruto de um problema. Mas nós temos um problema de abastecimento de água. A Sabesp não investe em novos mananciais há 20 anos. Desde que acabou o projeto Tietê, não se investe mais em novos mananciais. Provavelmente essas manutenções diárias que a Sabesp promove não deixam de ser racionamentos brancos, porque ela não tem água suficiente para distribuir para a população que já tem aí. Então, abastecimento de água, problema de enchente. Nós estamos quietos com as enchentes porque nós estamos na estiagem. Mas provavelmente em outubro, novembro, nós vamos começar de novo aquela mesma ladainha do fim do ano passado. Enchentes e uma série de problemas aí, porque os problemas não foram absolutamente resolvidos. Porque as três ou quatro vezes que o Tietê extravasou no ano passado, no fim do ano passado, começo desse ano, se devem exclusivamente ao excesso de material sólido no rio. Quer dizer, o governo ficou três ou quatro anos sem limpar o rio estava completamente assoreado, e ele extravasou com vazões absolutamente menores do que aquelas que a capacidade da calha, se estivesse limpa, teria capacidade de resolver. Então, se eles estão limpando, essa notícia sua é muito boa, isso é muito bom, mas precisa saber se eles conseguiram tirar aquele volume de terra que eles deixaram sedimentar lá durante três ou quatro anos. Mas é um problema muito grande, realmente é um problema muito sério. E não só aqui na região da cidade, como extravasamento das marginais, mas nós vimos no ano passado o problema do Jardim Romano, a montante da barragem da Penha, que também é um problema extremamente complexo, condições sanitárias extremamente desagradáveis. Mas o grande problema da nossa região, que eu já falei, o tamanho dessa região, ela é importantíssima, ela é muito pequena, mas com muita gente, com muito congestionamento, muitos problemas. E não é só os hídricos, que eu falei, esgoto, água, enchente, mas é o problema da habitação, é o problema do transporte. São problemas seríssimos. Agora, uma região com essa complexidade não tem dono. Cada um faz aqui o que quer, quando quer, como quer. Não existe uma gestão metropolitana que é absolutamente necessária para gerir essa região e que já foi prevista na Constituição de 1988 e que até hoje não foi regularizada nos níveis em que seria desejável.
Uhum.
E você vai perguntar, por que que não foram? Porque a Constituição de 88 determinou que essas regiões metropolitanas, agora, antigamente não era assim, mas agora passaram a ser responsabilidade do senhor governador do Estado. Se o senhor governador do Estado se sensibilizar com a problemática da região metropolitana de São Paulo, ele toma uma providência de ordem administrativa e passa a reorganizar a região metropolitana de São Paulo, coisa que nesses últimos 4, 5, 6 governos, nenhum deles teve coragem de enfrentar. Mas é uma decisão política de ordem exclusivamente administrativa, depende da vontade do governador, depende dele se sensibilizar com a problemática da região metropolitana e passar a reorganizar a região metropolitana de São Paulo, que já existiu desde a década de 70 e que foi desorganizada a partir da Constituição de 88, que criou novas exigências para as quais a região antiga não atende. Então, essa região teria que ser reorganizada para se proporcionar alguma ordem nesse processo caótico que nós vivemos aqui, com problemas de água, de esgoto, de drenagem, de transporte, de habitação, uma série de problemas. Mas eu sou um simples engenheiro civil que se preocupa com esses problemas. Eu já fui, no começo de 2002, 2003, eu fui o primeiro presidente da Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, onde aceitando a incumbência que me pediram, eu fui lá para tentar gerir os recursos hídricos da região metropolitana. Fiquei três ou quatro anos lá, numa luta realmente grande. Depois chegou uma determinada ocasião e me disseram, não me disseram, evidente que não me disseram, mas me fizeram ver o seguinte, não é para gerir os recursos hídricos da região metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque não há interesse nisso. Então, se não há interesse, eu vou embora. Como eu não sou funcionário público, eu voltei para o meu escritório e ficou por isso mesmo. Mas eu não deixei de me preocupar com esse tipo de problema. E continuo falando na medida em que me é possível. Se você encontrar qualquer caminho que leve a uma condução desse problema, você pode contar comigo e me escalar que eu vou.